imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Agilidade na informação, Super Difusora, 2:06. Já está aqui presente aqui o prefeito doutor Bertolino. O Bertinho, né? Muita gente não conhece, mas o Bertinho está aqui. É o nosso prefeito municipal, cedendo aí uma entrevista. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Rádio Difusora. É um prazer falar com o senhor, prefeito. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Califa. O prazer é sempre meu poder estar aqui na Super Difusora, falando para essa audiência tão seleta da nossa queridíssima Rádio Difusora. Prazer enorme, uma boa tarde para você, para toda a equipe, e uma boa tarde a todos os ouvintes da Super Difusora.
Muito bem. Prefeito, a prefeitura autorizou aí uma reforma do espaço que será instalado aí o SEMAI, né? O que é esse espaço? O que é que vai oferecer aí para a população bondespachense? O que é esse espaço?
Olha, é o Centro Municipal de Atenção Especializada, de Educação Especializada, que visa darmos um espaço onde nós vamos ter ali toda a assistência que as nossas crianças, os nossos estudantes, portadores de necessidades especiais, poderão ser atendidos. Com uma equipe multidisciplinar, onde nós vamos ter neuropediatra, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, todo o atendimento que as nossas crianças necessitam, elas irão receber nesse centro de atenção especializada. Isso é uma demanda antiga, um desejo, um sonho antigo de todos os educadores de Bom Despacho e de todos os pais que têm crianças que possuem alguma necessidade especial. Então, eu acho que isso é um grande feito. A gente tem visto, né, quando a gente lida com os pais dessas crianças que são autistas ou que têm alguma outra síndrome, alguma outra necessidade, e que eles nos contam dos progressos dessas crianças quando elas recebem essa atenção especializada, o quanto isso faz diferença na vida dessas crianças e também, por consequência, na vida de suas famílias. De tal maneira, Califa, que é um momento assim, de extrema importância para a educação de Bom Despacho e para toda a nossa equipe, porque nós temos a certeza que nós vamos estar ajudando realmente a essas crianças e a essas famílias de uma forma muito incisiva. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas, e nós estamos aqui para isso, para proporcionarmos, especialmente aquelas pessoas que mais necessitam, as condições para que elas possam desenvolver as suas potencialidades. Então, essa que é a função do SEMAI, e ele vai funcionar lá no antigo CAIC, onde nós já temos o espaço todo adequado, e muito brevemente, eu acredito que no máximo em 3 meses, nós já estaremos com essa equipe atendendo, e com toda certeza, a partir de então, as nossas crianças que têm alguma necessidade terão um outro patamar de assistência na nossa rede municipal de ensino.
Muito bem, a saúde em Bom Despacho vai de vento em popa, prefeito. Tem também a inauguração do CAPS-AD. Queria que você falasse sobre isso, CAPS-AD.
Exatamente, Califa. O CAPS-AD é uma outra necessidade, que é um centro de atenção psicossocial, né? Especialmente para aqueles dependentes de álcool e outras drogas e outras dependências químicas, que também contará com uma assistência especializada para lidar diretamente com esses tipos, com essas pessoas que tenham alguma dependência química. Também poderão ser atendidos, serão atendidos de uma forma diferenciada por uma equipe multidisciplinar que vai ajudar muito a essas pessoas, que são um número bastante significativo, né, de pessoas que infelizmente têm algum envolvimento e que poderão receber ali um atendimento especializado que vai ajudá-los a se livrar desse vício. Então, o CAPS-AD é outra marca importante que a gente vai estar deixando na nossa saúde aí. Isso vai melhorar muito a assistência à nossa saúde, e é claro, né, quando você tira o indivíduo de uma situação de dependência química, isso tem um efeito cascata, né? A família se reestrutura, o próprio cidadão passa a ter uma vida, condições de ter uma vida digna, enfim, a gente cria um ciclo virtuoso na vida dessas pessoas, e é isso que nós esperamos atingirmos aí com a inauguração desse CAPS AD, que vai marcar um novo momento na atenção aos portadores de dependência química, que infelizmente é um número bastante significativo, tem aumentado muito, infelizmente, não só em Bom Despacho, mas isso é um problema mundial, e que nós estamos enfrentando aí de uma forma muito transparente, muito clara, dando as ferramentas que o nosso sistema de saúde necessita para lidar com essas pessoas e, se Deus quiser, poder ajudá-las a retomar uma vida com dignidade.
Prefeito, essas instalações, inaugurações, fazem parte, estão dentro das comemorações dos 110 anos de Bom Despacho?
Exatamente, Califa. Nós estamos comemorando agora os 110 anos, quando nós finalmente conseguimos encerrar esse período cruel, que foi o período mais cruel da história dos últimos anos, desse século, que foi esse período aí de pandemia. Nós agora estamos retomando com toda energia, retomando as nossas atividades, nós não paramos, a prefeitura não parou em nenhum momento desde 2020 que nós assumimos, em nenhum momento a prefeitura parou e nós deixamos de fazer as coisas que nós nos propusemos, mas é claro que durante a vigência da pandemia muitas coisas nós tivemos que direcionar muito da nossa energia e do nosso trabalho para o enfrentamento à pandemia. E agora, com o arrefecimento dessa doença, nós estamos podendo nos dedicar integralmente a esses projetos que vão, sem dúvida, coroar os 110 anos de Bom Despacho e causarem uma profunda transformação na nossa sociedade, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, no desenvolvimento de Bom Despacho. Nós temos várias ações aí e aproveitando para voltarmos a comemorar o aniversário da nossa querida Cidade Sorriso. Então, o CAPS AD, o SEMAI e outras ações que vêm por aí são, sim, um presente para a nossa querida Bom Despacho nos seus 110 anos.
Prefeito, então, depois de 2 anos, teremos aí o desfile cívico, o desfile aí comemorativo, ao aniversário alusivo, ao aniversário dos 110 anos de Bom Despacho, o tema Cidade Inteligente, Tecnologia Presente.
Exatamente, Califa. A gente tem uma. Felizmente, agora nós vamos poder voltar a ter o nosso desfile cívico. A comemoração do aniversário da cidade será marcada, será uma grande festa.
Estamos com saudade, hein?
Com certeza. Depois de 3 anos, de 3 anos quase, sem podermos nos encontrar, sem podermos comemorar como a gente gostaria de comemorar, agora nós poderemos fazer isso. Estamos preparando uma grande festa para a nossa gente e com todas essas entregas que o município está fazendo, que todas as nossas secretarias estão trabalhando muito para fazer essas grandes entregas, que, como eu disse, irão marcar profundamente a nossa história em cada setor que nós estamos atuando. Então, nós teremos o desfile e haverão outras comemorações. Vem aí a Expobom, que nós temos trabalhado juntamente com o sindicato, agora com a Câmara de Vereadores também, apoiando, vamos fazer cooperativa, enfim, todas as entidades ligadas ao agronegócio, que nós vamos fazer, sem dúvida, haverá assim, uma grande feira, de agronegócio mesmo, e que também, onde também ocorrerão shows, amostras do nosso artesanato, da nossa culinária. Com certeza será uma grande festa que também ocorrerá também dentro dessas comemorações dos 110 anos de Bom Despacho. Então pode aguardar que teremos um grande desfile e uma grande festa comemorando, para retomarmos as nossas comemorações em comunidade.
Muito bem, prefeito. A prefeitura enviou à Câmara Municipal um programa de regularização fiscal. Se aprovado, como esse irá beneficiar as pessoas e a cidade de Bom Despacho? A gente sabe de descontos especiais, parcelamentos.
Olha, Califa, a gente sabe, das dificuldades que a pandemia impôs a toda a nossa população. E, é claro, aos negócios, aos empresários, especialmente os pequenos e microempresários, que muitas vezes tiveram que escolher entre pagar os seus débitos tributários com o município ou continuar o seu negócio. A gente entende isso perfeitamente. E o município, nós tivemos que, cientes disso aí, nós não suspendemos todos os processos, os protestos, e agora nós precisamos retomar essas cobranças, inclusive por uma questão de legalidade. Ou seja, se o município não cobra, ele, o prefeito e a sua equipe entram numa na chamada improbidade administrativa. Então, o município precisa fazer essas cobranças. Muito bem. Então, o que é esse programa, o chamado Refis? Através dele, nós vamos, se ser aprovado pela Câmara, nós poderemos conceder descontos significativos nos juros e multas, que, volto a dizer, são uma obrigatoriedade do município. Nós teremos descontos que vão de 60% até 100% nos juros e nas multas, e os cidadãos poderão parcelar os seus débitos em até 24 vezes, certo? Então, de maneira que a gente espera que com isso aí a gente possa facilitar a vida dos cidadãos, das empresas e das pessoas físicas de bom despacho que têm algum débito com o município. E aí elas poderão tocar a vida, e nós poderemos, né, isso é muito bom para nós, porque nós não teremos que fazer execuções, né, cobranças judiciais, enfim, coisas que a lei nos obriga a fazer. Eu espero que a Câmara avalie, aprecie o Refis e o aprove o mais rapidamente possível, para que assim essas pessoas que hoje têm impedimentos, inclusive para, por exemplo, obter financiamentos para tocar o seu negócio, devido a esses débitos, elas possam regularizar e tocar a vida de uma forma dentro da normalidade, que é isso que nós queremos para a nossa gente. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida dos cidadãos. Claro que existem, nós temos limites, nós temos obrigatoriedades, que a lei nos impõe. Então, como por exemplo, nós somos obrigados a cobrar os débitos, é claro, e o município precisa desse dinheiro, o município precisa para poder continuar fazendo as obras e prestando a assistência que nós prestamos. Nós precisamos desse dinheiro das pessoas, e nós queremos exatamente isso, que as pessoas possam viver na normalidade, e nós estamos fazendo todo o possível para então darmos criarmos essas facilidades e as pessoas possam ter a sua vida fiscal normalizada e tocar uma vida aí juntos, porque é juntos que nós vamos transformar dia a dia a nossa cidade numa cidade cada vez melhor.
Muito bem, uma cidade cada vez melhor. E o IPTU, prefeito, como é que está o IPTU deste ano? Quando será entregue? Já está sendo entregue?
O IPTU deve começar a ser entregue agora no mês de junho.
De junho?
De junho. Haverão algumas correções, eu quero dizer já de antemão, eu quero avisar que não há aumento de IPTU. Há apenas o que a lei manda, que é a correção, a correção pela inflação. Então isso aí não é um aumento de IPTU. Certo? Muitas vezes as pessoas dizem que vai haver aumento, não vai haver aumento. É importante que as pessoas entendam também que houve, já foi realizado um georreferenciamento da cidade. Então, várias pessoas que tinham imóveis que não estavam declarados, vários imóveis que não estavam lançados na planta de valor, serão lançados nessa planta de valor e serão cobrados. Há também a questão dos aumentos de área construída, e esse aumento de área construída é claro que será lançado também. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um imóvel que tinha 200 metros e ela construiu mais 100 metros e não lançou isso, não comunicou isso aí à prefeitura, o georreferenciamento já mostrou que houve esse aumento de área construída, e é óbvio que por uma questão de justiça a gente precisa cobrar. Então nós cobraremos dentro da mesma alíquota, nós estamos cobrando isso aí, E mais uma vez, quero deixar tranquilizar a todos de que não há aumento, né, na alíquota do nosso IPTU. Isso, infelizmente, há alguns boatos aí maledicentes, né, algumas pessoas que querem usam do que quanto pior melhor, né, tentam confundir a nossa população. Podem ficar tranquilos que quem não aumentou sua área não terá aumento de IPTU. Infelizmente, ô Califa, nós mandamos para a Câmara no ano passado o projeto, né, da nova planta genérica de valores. Nesse projeto, né, dentro desse projeto aí, há sim uma correção nos valores dos imóveis, mas há uma mudança de alíquotas. Então, basicamente, e nesse projeto, se isso tivesse sido aprovado no ano passado, nós poderíamos isentar quase 4 mil imóveis, especialmente de famílias carentes, da cobrança do IPTU, certo? E cerca de 800 a 1.000 imóveis teriam diminuição do valor do IPTU. Infelizmente, os poucos vereadores de uma comissão resolveram que haveria uma audiência pública para poder discutir essa planta genérica de valores e impossibilitaram que nós isentássemos 4 mil famílias de pagamento de IPTU. Foi uma pena, e nós estamos voltando agora, ainda este ano, com essa nova planta genérica de valores para a Câmara, e a gente espera que que os vereadores avaliem de fato o projeto, que foi exaustivamente explicado para aqueles que quiseram ouvir as explicações. Nossos secretários foram, o pessoal da Universidade de Viçosa, que é quem fez essa nova planta genérica, que é uma instituição que dispensa comentários, né, a Universidade de Viçosa. Eles foram à Câmara e, infelizmente, alguns vereadores não se predispuseram a ouvir as explicações e acharam melhor deixar para discutir nesse ano. É uma pena, porque nós não podemos isentar essas famílias carentes do pagamento de IPTU. Espero que isso possa ser feito já para o próximo ano, assim que a Câmara aprovar, discutir e aprovar essa nova planta genérica. Mas é isso. Então o IPTU será enviado esse ano, agora no mês de junho, e poderá ser pago com cota única, ou que é onde haverá um desconto de 8%, ou em 4 parcelas fixas também, da forma que melhor convier a cada um dos cidadãos. Lembrando mais uma vez isso, não há aumento de IPTU. A correção que há é apenas a da inflação, que é uma coisa que a lei nos obriga a fazer.
Muito bem, prefeito. Os PSF, parece que tem 3 PSF que estão com remanejamento de médicos. E a prefeitura também está contratando novos médicos. Já conseguiu ainda, está no processo ainda?
Olha, Califa, infelizmente nós temos um problema aqui com a questão salarial. Nós temos várias. A questão salarial da prefeitura é uma questão muito séria, porque foram feitos vários concursos, cada concurso com um valor de salário. Enfim, a situação nossa hoje é que os salários de profissionais da saúde de Bom Despacho estão muito defasados com relação a cidades da região, como Nova Serrana, Lagoa da Prata, né? Então, de maneira que esses profissionais acabam migrando, certo? Então, agora nós conseguimos, a Câmara nos ajudou muito, aprovou lá uma alteração no salário, especialmente dos médicos, para que a gente possa, para que nós possamos contratar, ter um salário competitivo que atraia esses profissionais. Nós estamos, infelizmente, com falta de médico em alguns PSFs, mas estará sendo regularizado. Eu acredito que ainda dentro desse mês nós já estamos tendo uma procura maior, e eu espero que esse mês a gente já possa regularizar a atenção em todas as nossas, em todos os nossos PSFs.
Muito bem, prefeito, conta pra gente aí como é que está a recuperação de ruas, já que a chuva deu um tempo, agora entramos, me parece, num período mais seco. Como é que está aí a capina, a recuperação das ruas, asfaltamento, né, que nunca parou, a não ser quando está chovendo?
Exatamente, Calif, você disse bem, nós nunca paramos, né? Agora nós estamos intensificando. Nós tivemos alguns problemas por causa de falta de massa asfáltica que tem faltado, porque todas as cidades estão se recuperando, né, em Minas Gerais. Então nós estamos buscando massa asfáltica em outras cidades, porque cidades mais distantes, como por exemplo Itatiaiuçu, Divinópolis, porque a nossa usina da empresa que tem aqui em Bom Despacho não tem conseguido suprir adequadamente a nossa necessidade. Mas a empresa que está contratada tem feito um excelente trabalho. Nós tivemos, como você mesmo disse, foram muitas vias muito danificadas, como por exemplo a própria Avenida Dr. Roberto, né, que é uma via de muito problemática, porque aquilo ali foi feito em cima de um saibro, que é um terreno muito instável, e a recuperação definitiva, você tem que fazer uma reconstrução da Dr. Roberto. Então assim, ela ficou muito danificada. Nós estamos fazendo uma boa recuperação nos trechos principais, mas ainda não é o ideal, mas nós já estamos trabalhando num projeto de realmente fazermos uma reconstrução daquela via, que não será para agora, mas estamos sim recuperando, tampando buracos, fazendo recapeamentos. Vamos finalizar agora, se Deus quiser, lá a rua Corinthians e a rua Araçuaí. Agora dentro deste mês de maio, a gente espera que não haja mais chuva, para que a gente possa finalmente finalizar aquelas vias tão importantes e que tiveram tantos problemas, né? Agora a gente vai acabar já com a drenagem definitiva, que vai poder fazer um trabalho definitivo naquelas duas vias importantes, e várias outras que estão sendo recapeadas. Vale lembrar, cara, foi o seguinte, que nós fizemos mais de 80 mil metros quadrados de recapeamento e asfaltamento no ano passado. Se isso não tivesse sido feito, a situação em Bom Despacho seria muito pior, porque infelizmente as nossas vias têm um asfalto muito antigo que não vinham recebendo a devida manutenção, de tal maneira que há muitas vias danificadas por uso, tempo de uso, e nós estamos recuperando isso aí. Às vezes as pessoas, algumas pessoas ficam meio aflitas, achando que a coisa está devagar, mas não é. Nós temos trabalhado muito, nós temos feito muita recuperação, especialmente recapeamentos, e nós vamos continuar fazendo aí no correr desse ano. Ainda teremos ainda a recuperação de muitas vias. Agora finalmente nós tivemos a conclusão da compra, né, a licitação para a aquisição da mini usina de asfalto, que a prefeitura, com toda a estrutura, com patrol, com rolo compactador. Então isso vai nos permitir.
Isso vai gerar economia? O que, é que vai ser essa mini
asfalto? Isso gera uma economia muito grande. Nós vamos poder fazer recapeamento e asfaltamento com essa mini usina.
Mais rápido?
Mais rápido e bem mais barato. Os cálculos mostram que a gente vai conseguir fazer 1 quilômetro de asfalto por cerca de 40% e 50% do que da tabela do governo. Outras cidades que usam essa mini usina têm tido um sucesso muito grande. Então agora finalmente foi finalizado o processo e a gente vai poder também, além das empresas contratadas, nós vamos poder fazer pela prefeitura. É importante salientar, eu quero salientar aqui, que não se trata de uma usina de asfalto como nós já tivemos e que é extremamente problemático para o município ter esse tipo de usina. Essa é uma tecnologia nova, ela é sobre um caminhão e a gente pode fazer aí uma extensão bastante grande num preço mais rápido e num preço muito mais acessível. Então vai nos permitir fazer muito mais aí agora, assim tão logo esse maquinário chegue. Então a gente espera que esse ano a gente já vá poder fazer muita coisa com ela, e esse ano e os próximos 2 anos nós vamos, se Deus quiser, entregar essa cidade, a nossa infraestrutura de asfaltamento completamente renovada para a nossa gente de Bom Despacho.
Muito bem, prefeito, falando de asfalto, como é que está a situação lá do asfalto ecológico, né, que falando de inovação, tecnologia, que chamou tanta atenção a nível nacional?
Olha, Califa, realmente assim, nós tivemos um resultado muito bom. O trecho de experiência, né, que foi feito aqui na entrada ali, no início da estrada que vai para o Mato Seco, realmente comprovou a eficiência do produto. E nós já estamos concluindo agora a compra de uma boa quantidade desse produto para nós podermos iniciar em uma escala maior o uso desse asfalto ecológico nas nossas estradas rurais. E aí eu gostaria até de aproveitar aqui e dizer que eu recebi dos vereadores Keké, Marquinhos da Copasa, o Marcelo Malucão e o pastor Alex um ofício solicitando o uso desse asfalto ecológico, o início dele se desse aqui pela estrada ali da Guariba, onde nós temos ali 5 ou 6 chacreamentos. E eu assumi com eles o compromisso de que, tão logo o material esteja adquirido, nós vamos iniciar o uso do asfalto ecológico, né, para aquela região ali que vai beneficiar ali 5 ou 6 chacreamentos, Morada do Sol e vários outros ali. Nós vamos então poder fazer aquela região primeiramente. E a gente quer fazer o máximo possível, eu acredito que a gente vai conseguir atender ainda neste ano os trechos mais movimentados das nossas estradas rurais, e nós vamos fazendo isso aí no correr dos próximos 2 anos também. Estamos buscando parcerias para que a gente possa fazer dos 1.600 quilômetros de estradas rurais que nós temos, que a gente possa atender pelo menos a 600 quilômetros, que são os de maior trânsito, ainda neste ano e nos próximos 2 anos vindouros.
Muito bem, pegando o gancho aí, como está, qual é a atual situação das nossas estradas rurais neste momento, prefeito?
Califa, olha, hoje...
Depois da chuva.
Hoje elas estiveram numa situação lastimável, uma situação realmente caótica, mas a gente vem trabalhando, desde que as chuvas deram uma trégua, nós não paramos de trabalhar para poder recuperar essas vias. Nós estamos hoje com 3 equipes trabalhando em setores diferentes, recuperando estradas em todas as regiões do município. Claro, começamos pelas que têm um trânsito maior. Infelizmente, a gente tem alguns problemas de mão de obra, falta de operador, às vezes, que deixam máquinas paradas, mas a nossa equipe lá de recuperação das estradas vicinais não tem parado em nenhum momento. Já recuperamos cerca aí de 800 quilômetros de estrada, e vamos continuar o trabalho agora para frente. Tenho certeza que nós vamos poder recuperar todas as estradas neste ano e mantê-las em bom estado de funcionamento, porque o agronegócio é a base da nossa economia e nós não podemos deixar o agro parar em bom despacho por causa de estradas.
Muito bem, estive lá ontem, tá bonita a praça. Tem mais alguma coisa para fazer? Já foi entregue, inaugurado? Como é que está a situação da Praça do Rosário, Praça dos Reinadeiros, prefeito?
A Praça do Rosário é uma obra muito querida nossa, que nós tivemos muitas dificuldades.
Compromisso de campanha, prefeito?
Exatamente. A conclusão daquela obra, nós começamos aquela obra exatamente no inicinho da pandemia. Com isso aí, nós tivemos muitos problemas, porque a própria empresa faltou mão de obra, faltou material, a obra se estendeu por um período muito além do esperado, em função do inesperado da Covid ali. Mas a obra está praticamente pronta, faltam alguns pequenos detalhes, parece que de algum guarda-mão, coisas assim muito pequenas para que ela realmente possa estar plena. O projeto de iluminação é outro projeto que nós vamos desenvolver na praça também. Nós vamos fazer a iluminação aérea da praça, ainda não está concluído, mas já está em fase de licitação, e nós vamos fazer, esse é outro projeto, mas a obra está praticamente pronta, e a população já tem sentido os benefícios daquela nova praça tão importante para a cidade como um todo, como para a região ali do Rosário, como um local de confraternização, para as pessoas poderem praticar atividade física, é um lugar de convívio também, e especialmente para atender a nossa festa maior, que é a festa do Reinado, que agora eles vão poder ter um espaço muito mais adequado para demonstrarem a nossa fé, a fé do povo de Bom Despacho, da nossa mãe, e poder fazer uma festa cada dia melhor e que vai atrair mais turistas com essa nova praça. Isso vai poder ajudar muito.
Muito bem, prefeito. A gente sabe que alguns projetos, né, seu, da prefeitura, não têm passado na Câmara Municipal. Se isso é normal e como é que está a relação do Executivo com o Legislativo aqui em Bom Despacho?
Olha, Califa, eu acho que no meu entendimento, as relações políticas, é importante que haja discordância, né? Isso aí é a essência da democracia, e é a partir do momento que há diferenças é que a gente pode crescer. Então eu respeito muito a posição de cada um dos vereadores, certo? Infelizmente nós temos tido alguns problemas, não com a Câmara como um todo, mas com alguns vereadores que eventualmente têm uma posição de sou contra por ser contra e pronto. Eu acho que essa aí não é a melhor forma. Respeito quem tem essa forma, e a gente tem tido uma relação republicana com a Câmara. Nós temos enviado projetos que são projetos importantes, e eu tenho certeza que a Câmara não vai se furtar, não vai deixar de fazer uma coisa, aprovar uma coisa que vai beneficiar a maioria da população apenas porque por questões pessoais de vereadores que não são não condizem, não são da mesma opinião, né, da mesma ideologia política do prefeito. Então a gente espera que haja realmente responsabilidade e que as nossas diferenças elas se deem apenas no campo da ideologia, da ideologia política, e não na objetividade daquilo que realmente pode beneficiar a nossa população. Nós temos projetos importantes, infelizmente, quatro vereadores, um exemplo, nós mandamos para a Câmara um projeto de lei que permite ao Executivo renovar os processos seletivos, que são hoje tem que ser feito anualmente. Isso é péssimo. Por quê? Porque o servidor, ele leva um tempo a ser treinado para fazer o atendimento, especialmente na saúde, na educação, e a hora que ele começa a trabalhar, que ele recebe o treinamento, acaba o contrato. Então, nós conversamos com o Ministério Público mostrou que isso aí é uma questão meramente legislativa, mandamos esse projeto para a Câmara, e infelizmente quatro vereadores votaram contra. E isso nos causou um grande transtorno. Por quê? Porque você piora a prestação de serviço, você causa uma insegurança muito grande aos servidores, e isso é claro, você fazer processo seletivo todo ano, isso tem também um custo para o município. Então, esse projeto não é inconstitucional, ele um projeto que beneficiaria a todos. Infelizmente, os quatro vereadores acharam por bem renegar o projeto. Muito bem, isso causou um grande problema, e nós estamos mandando outro projeto que a gente espera que seja votado. Nós conversamos com o presidente e espero que isso foi solicitado pelo vereador Pastor Alex na última sessão da Câmara, e eu espero que a Câmara reveja essa posição e a gente possa então dar essa tranquilidade para o cidadão que recebe o serviço, para o servidor que presta o serviço. E é claro, isso facilita a vida da prefeitura também. Então, de maneira que isso eu acho que é ruim, sabe? Quando o vereador tem essa posição de simplesmente ser contra por ser contra e atrapalhar o município. Mas a gente espera que a maioria da Câmara possa se postar do lado do município. Nós temos projetos importantes sendo enviados. Hoje você já citou esse projeto aí do Refis, esse programa de recuperação fiscal. Nós estamos mandando para a Câmara hoje, está sendo apresentado pelo nosso secretário de desenvolvimento, um projeto de parcerias público-privadas e concessões que vai nos permitir, dentre outras coisas, licitar uma nova empresa para ocupar o lugar da Copasa, essa empresa que presta péssimo serviço ao nosso município. Nós vamos poder ter uma nova empresa, mas para isso aí nós teremos que ter a aprovação dessa lei de concessões e parcerias público-privadas, que na verdade nada mais é do que uma adequação de uma lei federal, né, que já existe, certo? Para que nós possamos ter isso aqui no município. Essa lei vai ser discutida lá com os vereadores, a gente espera que os vereadores aprovem. Da mesma forma que nós estamos solicitando também uma criação de um cargo de inspetor sanitário, para que nós possamos contratar esse servidor e assim a gente possa avançar no CISB, que é o equivalente ao CIF pelo município, né? Nós vamos poder licenciar as empresas que produzem alimentos de origem animal aqui no nosso município, e elas poderão vender inicialmente na área do consórcio de inspeção sanitária que nós já criamos. Isso aí abre um leque aí de mais ou menos 400 mil habitantes. Quer dizer, hoje, as empresas podem vender apenas em Bom Despacho, que tem o SIM, elas poderão vender inicialmente para toda essa área do consórcio, são 10 municípios, inclusive Nova Serrana, mas nós precisamos da criação, da aprovação do contrato de programas e da criação de um cargo. Isso só traz benefício para todas aquelas pessoas que já produzem aqui, né, laticínios, açougues, outras fábricas de alimentos de origem animal, que já estão aqui em Bom Despacho, e isso vai ser um grande atrativo para que outras empresas venham se instalar em Bom Despacho. E em breve nós teremos o CISB, que aí eles poderão vender em todo o território nacional. Para isso aí, nós precisamos da aprovação dessas leis. Então a gente espera que a Câmara seja sensível a isso e aprove o mais rapidamente possível para a gente poder dar esse benefício. E é claro, isso vai trazer desenvolvimento. Quer dizer, nós vamos facilitar a vida de quem produz aqui, certo? E também atrair os olhares de outras empresas que produzem alimentos para que venham se instalar aqui em Bom Despacho e gerar emprego e gerar renda aqui. Então são esses projetos que a gente espera que a Câmara discuta, apenas a questão técnica, no benefício para a população, no estímulo ao desenvolvimento, e deixe de lado questões ideológicas, questões partidárias que não interessam neste momento a ninguém em Bom Despacho.
Prefeito, me tira uma dúvida aqui. Quando o senhor manda um projeto para a Câmara Municipal, é um amontoado de folhas que vai para lá, ou alguém vai lá e explica o projeto, o que, é que vai ser, ou eles pedem explicação? Como é que funciona?
Olha, Califa, sempre que você manda uma exposição de motivos, correto? Os vereadores podem, caso aquela exposição de motivos não seja suficiente, eles podem solicitar, e toda vez que nós somos solicitados, os secretários têm total disponibilidade para irem explicar, tirar as dúvidas, né? Explicar para os vereadores. Agora, nós temos que ser solicitados. A Câmara, ela é independente, certo? Então, de maneira que nós não podemos chegar lá e dizer assim, que eu vim aqui para mostrar como é que é. Não. Toda vez que há alguma dúvida, os vereadores sabem que podem solicitar ao Executivo a discussão do projeto. Nós estamos prontos para poder fazer isso, e isso é extremamente salutar. É muito saudável isso aí. Hoje, por exemplo...
porque legalmente falando, acho que seria interessante, porque às vezes pode haver dúvidas que seriam tiradas e sanadas no momento da entrega de um projeto.
Sem dúvida alguma, cara. Esse é o ideal.
Diluído dúvidas na hora que seja mandado o projeto.
Mas veja bem, mas é isso que é preciso acontecer. Mas é aquela história, a prefeitura não pode, ela precisa ser solicitada. Se há dúvida dos vereadores, então peçam uma explicação. Eu quero dar um exemplo aqui, que nessa questão da planta genérica de valores, que estava na questão do IPTU lá, né, desse novo do cadastro multifinalitário, nosso secretário de Fazenda esteve na Câmara, secretário de Administração esteve na Câmara, pessoal da Universidade Federal de Viçosa esteve na Câmara, eu me propus a ir discutir com os vereadores, infelizmente não teve quórum, certo? E alguns vereadores, veja bem, isso aí é coisa de um ou outro vereador, resolver que iriam fazer uma audiência pública. Quer dizer, deixar de receber as informações técnicas para poder ir discutir em audiência pública. Quer dizer, isso aí é um contrassenso. Então, de tal maneira que é assim. A prefeitura está pronta para poder tirar quaisquer dúvidas, inclusive todos os secretários, todos os nossos técnicos, o próprio prefeito está disponível para poder, sempre que solicitado, nós nunca deixamos de tirar as dúvidas que porventura surgissem. Isso é que é importante, e a gente espera poder ter essa relação com a Câmara para beneficiar a população de Bom Despacho. Não para beneficiar prefeito, vereador, não. É para beneficiar o povo de Bom Despacho, que são projetos importantes e que realmente fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que a gente tem trabalhado, nós temos construído isso aí, eu acho que a gente vai poder fazer essa ponte com a maioria dos vereadores.
Muito bem. A pergunta pelo Zap aqui, prefeito, é se haverá concurso público, processo seletivo aí esse ano, ano que vem, até o final do seu mandato.
Sim, nós já estamos trabalhando para poder realizar um concurso público, porém, veja bem, nós temos essa questão salarial da prefeitura, Califa, e que as pessoas às vezes não sabem disso, como eu disse, cada prefeito foi fazendo um concurso de uma forma, então nós chegamos ao ponto de termos três carreiras para o mesmo serviço, com horários diferentes, com salários diferentes. Então nós contratamos em 2020 uma empresa muito, muito competente, que foi contratada por licitação, para poder elaborar um plano de cargos, carreiras e salários. Esse plano de cargos, carreiras e salários está sendo discutido agora com uma equipe, uma comissão de servidores, com o sindicato, para que nós possamos, para que eles possam dar as suas opiniões, a gente fazer as adequações possíveis e em seguida isso ser enviado para a Câmara. Daí então, a gente acredita que, uma vez se aprovado esse plano de cargos, carreiras e salários, aí nós vamos poder fazer um concurso definitivo, onde as carreiras estejam unificadas, onde as pessoas tenham a noção certa das promoções que vão ter, como vão obter essas promoções, certo? E não ficar essa colcha de retalhos que, infelizmente, hoje são as carreiras dentro da prefeitura. Nós estamos trabalhando nisso desde 2020 e a gente espera que nesse ano nós possamos aprovar esse plano de cargos, e aí então cargos, carreiras e salários, e aí então a gente possa avançar e fazer um concurso onde as pessoas vão realmente ter clareza da sua carreira.
Muito bem, caminhamos aí para o final da nossa entrevista. Prefeito, a pergunta é: como anda, como está depois das adequações de visão, como está a Prefeitura Municipal de Bom Despacho no antigo SESC? Como é que está o funcionamento?
Olha, Califa, tem melhorado muito, porque nós podemos unificar as secretarias, o pessoal administrativo. Nós deixamos de fora da secretaria do SESC apenas as duas maiores, que são a saúde e a educação, que funcionam fora de lá, e as outras estão funcionando todas ali naquele ambiente. Isso facilita muito, até pela própria proximidade, isso aí agiliza algumas coisas administrativas. É claro que é um local adaptado, e como toda adaptação a gente tem prós e contras, mas a gente tem trabalhado para poder melhorar a estrutura ali dentro do SESC, que tem funcionado, é uma área muito boa, que você tem um estacionamento, isso aí facilita muito, o acesso ficou fácil, e nós temos ali a questão da própria estrutura do SESC, que são os chalés, que nós vamos começar a utilizar alguns agora com o hub de tecnologia, que começa a funcionar agora. Nós temos utilizado alguns como depósito da prefeitura. Nós temos a questão ali das piscinas e das quadras, que a gente tem estudado agora com o final da pandemia. Nós temos estudado aí com a Secretaria de Esporte, com a Educação, uma forma de podermos utilizar aquela estrutura. Lembrando que fica tudo limitado, tem alguns dificultadores, porque a gente teria, por exemplo, para usar as piscinas, você tem que ter o número de salva-vidas, uma série de normas a serem cumpridas, que dificulta muito para a prefeitura fazer isso. Mas nós estamos estudando, inclusive, com o próprio SESC, se é a cessão definitiva daquele espaço para a prefeitura, porque enquanto for do SESC, a prefeitura não tem muito o que fazer a não ser utilizar. Né? Uma vez que o SESC nos ceda definitivamente, a gente, nós temos vários, nós poderemos desenvolver várias atividades e podemos ter várias ações ali dentro do que a gente usa e dentro do que a gente não precisa utilizar, como, por exemplo, eventualmente a cessão para terceiros de uma parte. Isso depende, é claro, dessa cessão do SESC. Então a gente tem trabalhado dentro do que está sendo possível, fazendo a manutenção da parte que nós estamos utilizando, a outra, a limpeza, essas coisas, da parte que nós não utilizamos, tem sido uma limpeza menos ostensiva. A gente tem cuidado, não tem dúvida, até porque nós temos contrato com o SESC, mas enfim, é uma área que tem muitos benefícios, mas muitos problemas também, e que a gente tem lidado com eles aí da melhor forma que a gente pode.
Muito bem, prefeito, algumas escolas estão funcionando aí no tempo integral. Como é que está essa experiência?
Excelente, Califa. A escola hoje, né, que está a primeira, né, que é
lá. E esse projeto não passou na Câmara?
O Flávio Cansado. Não, veja bem. O projeto da Câmara era o projeto, era o convênio da municipalização, né, dos alunos da rede estadual, né, do ensino, que estão no ensino fundamental. Eles passariam para o município e o município receberia um valor aí de mais de 6 milhões de reais, e aí esse valor seria utilizado pelo município para construirmos as quase 60 salas nas escolas do ensino fundamental que nós necessitamos hoje para termos o tempo integral nas 6 escolas. Então, esse, na verdade, a municipalização, ela permitiria o recebimento do recurso, e esse recurso seria usado para fazermos as salas, para termos o tempo integral. Infelizmente, não passou na Câmara, e aí nós não vamos receber esse recurso. Estamos trabalhando agora com um novo modo de construção de escolas e unidades de saúde, que é a construção modular, que é um processo muito interessante, muito moderno, e que com muita rapidez, que traz muita qualidade para as obras, né? E muito rápido, sabe? Então nós estamos trabalhando nisso aí. Eu espero que a gente consiga, nesse ano, fazermos 20 salas lá na escola Dona Duca, para que os alunos daquela escola possam também, assim como lá no Flávio Cansado, terem o tempo integral, se não nesse ano, já a partir do próximo ano, se Deus quiser, eles poderão já ter esse tempo integral. E esse, o tempo integral tem sido um sucesso. Lá no Flávio Cansado a gente tinha um número que estava diminuindo, tinha sobra de vagas, e hoje nós temos uma fila de espera dos pais que querem colocar suas crianças no tempo integral, porque realmente é a grande revolução da educação. Claro, junto com todo o trabalho que nós temos feito, novo material pedagógico, o EduConecta, que tem laboratórios de informática, com aulas de informática, aulas de cooperativismo, de empreendedorismo para as nossas crianças. Enfim, nós estamos criando um novo modelo de educação em Bom Despacho, e o tempo integral faz parte disso. Infelizmente, não poderemos fazer todos de uma vez, mas nós vamos fazer ainda esse ano o Dona Duca, se Deus quiser, e até o final do mandato todas as escolas de ensino fundamental terão o tempo integral.
Muito bem, prefeito, gostaria que você falasse também sobre a UPA 24 horas, né? Como é que está a UPA 24 horas, né? Essa importância de se ter aí um UPA 24 horas é importante demais, e a tranquilidade que dá para toda a comunidade de ter um serviço desse, né, prefeito?
Sem dúvida. Olha, Carinho, foi uma coisa seguinte, a UPA, ela já é uma UPA 24 horas, né? O que muda é que há um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, através do qual a gente prestando determinados serviços através da UPA, que nós já prestamos, a gente passaria a receber um recurso maior, certo? Dentro dessa estrutura. Nós já temos praticamente tudo que é necessário, e nós já estamos trabalhando lá no Ministério da Saúde para conseguirmos credenciar a nossa UPA como uma UPA 24 horas. Claro que nós recebendo mais recursos, nós poderemos prestar mais serviços na UPA. Né? Vale lembrar, por exemplo, que Lagoa da Prata tem uma UPA 24 horas, recebe por esse recurso. Não muda, basicamente, melhoraria o serviço prestado hoje pela UPA, né? Melhoraria, a gente poderia ter mais serviços lá dentro, mas nós estamos agora, já entregamos toda a documentação aqui na nossa em Minas, né? No governo de Minas já foi aprovado, e nós estamos lutando agora para que o Ministério da Saúde reconheça a nossa UPA como 20, como a gente nos coloque neste programa de UPA 24 horas para nós podermos aumentar o nosso recebimento e aumentarmos os serviços prestados.
Muito bem, olha, Aparecido, Carlinho, lá na Estema, manda um abraço para você. Hoje é aniversário da Elita.
Ah, muito obrigado, parabéns, Elita. Obrigado, Aparecida, Carlinho, meus conterrâneos, né? Meus irmãos aí da Extrema, dessa terra boa nossa. Um grande abraço, viu, Elita? Tudo de bom para você, muita saúde, muita paz, muita felicidade, tá? Vou aí depois comer um frango, viu? Pode aguardar.
Muito bem, os parabéns também, um abraço aí do Rosenberg Rodrigues de Castro, Silvana Cabeleireira e a mais Bita Maria Angélica.
Meus amigos Rosenberg, Silvana e a Maria Angélica, um beijo para todos. Muito obrigado.
Perfeito, finalizando aí a nossa entrevista, o microfone fica à sua disposição, mais alguma coisa que você queira. Até que ontem também foi o dia das mães todos os dias, né, prefeito?
Com
mais
certeza,
alguma coisa que você queira, fica à vontade.
Esses seres maravilhosos que são as mães, eu quero dar, deixar aqui o meu abraço a todas as mães de Bom Despacho, essas criaturas maravilhosas, né, que são as enviadas de Deus aí para tocar esse mundo tão confuso, tão complicado, né? Desejo a todos vocês muito amor, muita saúde, muita paciência para cuidarem de cada um de nós, seus filhos, né? E eu queria, Califa, era isso, dizer para a nossa população, dizer para os ouvintes da Difusora, que nós continuamos o trabalho em prol do desenvolvimento de Bom Despacho. Queremos ouvir as pessoas, queremos trabalhar juntos, e agora que nós não temos mais as amarras da pandemia, nós vamos continuar fazendo esse nosso trabalho agora de uma forma muito enfática, e que vocês podem ter certeza, ainda neste ano vocês terão grandes surpresas, grandes realizações da nossa prefeitura, que estará aí implementando aí a cidade inteligente, o hub de tecnologia, que vai transformar Bom Despacho num centro de produção de tecnologia da informática, e já está começando. Nós vamos trocar toda a iluminação da cidade e dos povoados aí do Distrito do Engenho por LED, isso em breve também nós teremos o asfalto ecológico melhorando as nossas estradas rurais. Enfim, são várias coisas que estão no forno aí, que estarão saindo ainda nesse ano, e vocês podem aguardar que vocês vão ficar muito satisfeitos, todos vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Califa, obrigado a toda a equipe da Difusora, um beijo a cada um dos ouvintes da Difusora, especialmente lá para a minha turma lá da Extrema, os meus queridos lá da Extrema, Aparecido, Carlinho, Elito, Ozelita, e a turma toda, Odu, Celeste, todo mundo lá da Extrema, um grande abraço a todos vocês, tá?
Imparcialidade, compromisso com a verdade, jornalismo Difusora, agilidade na informação.